As assembleias do Sínodo dos Bispos sempre tiveram uma participação na preparação. Sempre houve dois, três momentos de consulta, primeiramente para definir o tema, depois para definir questões sobre o tema, depois quando se tratou de ter um instrumento de trabalho, para então estudar o instrumento de trabalho. Porém, essas consultas eram mais, digamos, em nível de conferências episcopais, em nível de cúria romana e assim por diante. Agora o Papa, para esta próxima Assembleia do Sínodo, quer que a consulta seja estendida mais amplamente ao povo de Deus, que chega até a base, ouvir o processo de escuta do povo de Deus. E esta fase já está em andamento. A próxima Assembleia será só daqui a 2 anos, em outubro de 23. Mas o processo de escuta do povo de Deus está começando agora e se estende praticamente até a Páscoa do próximo ano. Depois passa a um outro nível em âmbito de conferências episcopais e depois um terceiro nível em âmbito de organismos eclesiais continentais, para finalmente então chegar à Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos e à elaboração dos textos de trabalho. Então é um amplo processo de consulta, o Papa gosta de dizer, de escuta, de ouvir o povo de Deus, ouvir, discernir e depois, naturalmente, traduzir isso em reflexão que seja resposta ao processo de escuta. No Brasil, esse processo está naturalmente começando agora, vai se abrir em todas as dioceses no domingo, dia 17 de outubro. Nós, na Arquidiocese de São Paulo, na verdade, já estamos num processo sinodal há 4 anos. Nós iniciamos um sínodo arquidiocesano em 2017, com 1 ano de preparação, depois 1 ano de escuta, onde houve uma ampla consulta, pesquisa, e depois 1 ano de reflexão em âmbito de organismos, né, da igreja, de organizações pastorais, e o 4º ano seria então o ano da Assembleia Eclesial, que infelizmente nós tivemos que interromper por causa da pandemia, mas que queremos retomar no próximo ano, em 2022. Então, essa experiência de participação, de escuta, de discernimento participado, é uma experiência sinodal que já estamos fazendo. Estamos felizes que já, de alguma forma, antecipamos essa experiência em nossa arquidiocese, como também uma porção de outras dioceses estão fazendo sínodos diocesanos ou já fizeram recentemente, o que, portanto, vai bem nesta linha que o Papa está agora chamando toda a Igreja a fazer.
Dom Odilo, a gente sabe, não é claro para todo mundo o que vem exatamente a ser um sínodo. E agora nós teremos este sínodo, depois do sínodo de 2019 dedicado à Amazônia. Desta vez, o Papa novamente convoca a Igreja para este momento de caminhada e este momento para refletir justamente sobre a sinodalidade, se caminhar juntos, né? Qual a pertinência deste sínodo nesse contexto que o Papa nos propõe?
Então, aqui é preciso retornar um pouco à história, né? O Sínodo dos Bispos é um organismo instituído no final do Concílio Vaticano II, em 1965, portanto está com 50 e poucos anos apenas, né? E o Sínodo, como um organismo episcopal da Igreja, que acompanha a vida da Igreja, tendo o Papa à sua frente, sempre o Papa é o chefe do Sínodo dos Bispos, mas o Papa, de tempos em tempos, normalmente, em média, é a cada 3, 4, eventualmente 5 anos, convoca uma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos sobre algum tema sobre o qual o Papa quer ouvir a Igreja. É o Sínodo, em primeiro lugar, para ouvir a Igreja. Depois tem a Assembleia, né, do Sínodo, que normalmente dura 3 semanas, e, finalmente, sai a palavra do Papa a partir do sínodo. São as exortações pós-sinodais que o Papa faz com a palavra do Papa a partir do que ele ouviu sobre um determinado tema. Pois bem, a importância do sínodo é esta, que passa muito claramente a ideia de que o Papa não é o único responsável pela Igreja. Algumas pessoas talvez tenham ideia de que o Papa é o único responsável. Não, o Papa é aquele que reúne o corpo dos responsáveis. Sim, ele tem uma autoridade suprema, mas o Papa governa a Igreja, é responsável pela Igreja, junto com os bispos, em comunhão com ele. Portanto, ele chama os bispos a participarem da responsabilidade do cuidado de toda a Igreja. E, por isso, essas assembleias do sínodo são muito importantes para, claramente, dar aquela continuação também que o Concílio introduziu, de ouvir, de refletir, depois dar orientações para a vida da Igreja. Agora, um sínodo sempre é um chamado à Igreja para que ela olhe em comum para uma direção, busque a direção. De fato, a palavra sínodo fala em fazer caminho juntos, né? Sinodos, caminhar juntos, fazer caminho juntos. Então, sobre as muitas questões da vida da Igreja, questões pastorais, eventualmente também questões doutrinais. Se bem que mudanças doutrinais, propriamente, elas competem a um concílio mais do que a um sínodo. Porém, algumas questões, sobretudo de vida pastoral, outras questões de organização e assim por diante da Igreja, sim, elas são do dia a dia da vida da Igreja. Então, o sínodo ajuda muito a que o Papa tome determinadas decisões que valem para toda a Igreja, inclusive mudanças no direito canônico e assim por diante, como tem acontecido recentemente. E por isso mesmo, os sínodos ajudam a Igreja a manter a unidade, a buscar juntos a solução para determinadas questões que estão aí. E, por isso mesmo, para caminhar em comunhão. E, desta vez, o sínodo é chamado a se ocupar da própria sinodalidade, o que significa da própria vida da Igreja. A vida da Igreja como um caminhar juntos na mesma fé, no Evangelho, caminhar juntos na busca de enfrentar os desafios, as questões, enfrentar juntos a questão da evangelização, por exemplo, enfrentar juntos a questão da formação do clero, que seja, ou enfrentar juntos a formação do laicato e assim por diante. De maneira que a sinodalidade é um chamado ainda maior para que a Igreja viva em comunhão e não cada um por sua conta, que com o passar do tempo vai naturalmente fazendo perder a dimensão da unidade, da comunhão, que é fundamental na vida da Igreja.
Dom Adilo, a gente sabe que o Papa tem buscado incentivar os bispos para que eles sejam pastores com o cheiro das ovelhas, né? Que tenham essa proximidade com os fiéis. E a gente sabe que o Papa Francisco traz a sua experiência como pastor também numa grande arquidiocese, qual é a Arquidiocese de Buenos Aires, e traz consigo essa experiência de Igreja na América Latina. A propósito de Igreja na América Latina, a gente sabe que nós temos uma realidade de Igreja muito próxima da vida do povo, uma realidade em que a Igreja faz parte da vida das pessoas. Nesse sentido, e também considerando a contribuição já dada pela Conferência de Aparecida, realizada em maio de 2007, qual a contribuição que o senhor espera que a Igreja na América Latina possa trazer para este sínodo, justamente sobre esse caminhar juntos, essa sinodalidade proposta pelo Papa Francisco?
Olha, se a gente olhar o tema desta próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos, a gente vai reconhecer nesse tema todo um caminhar de reflexão, de vida pastoral, enfim, da Igreja na América Latina depois do Concílio. Sinodalidade é uma expressão muito concreta também da colegialidade. Os bispos que procuram trabalhar juntos e em função do bem da Igreja, do conjunto da Igreja, é confiada a eles num determinado país. E na América Latina, as conferências episcopais são muito importantes, muito expressivas, uma expressão de comunhão dos bispos. Depois, os três temas dentro da sinodalidade: comunhão, participação e missão. Ora, na Conferência Geral do Episcopado da América Latina de Puebla, em México, já em 1979, o tema era comunhão e participação. Ora, comunhão e participação, na verdade, estão presentes no concílio, são temas decorrentes da eclesiologia do concílio, da Lumen Gentium. Depois, missionaridade. Olha, nós estamos na Igreja falando de nova evangelização, a missão, retomar a missão. Desde o fim dos anos 80, depois falamos muito na virada do século, virada do milênio, falou-se muito em nova evangelização. Mas, de fato, na América Latina, a questão da evangelização, da nova evangelização, já foi assumida muito fortemente em Santo Domingo, na Conferência Geral de Santo Domingo, e de novo em Aparecida, em 2007, 1991 e 2007. Então, comunhão, participação, missão, são três temas muito trabalhados, muito sentidos pela Igreja na América Latina. Então, este tema é, de alguma forma, já um reflexo de um caminhar da Igreja na América Latina. Agora, para esta Assembleia do Sínodo, a gente espera que a Igreja na América Latina contribua decisivamente também com uma experiência de caminho andado, que isso possa ser mais e mais partilhado com a Igreja do mundo todo, e que, portanto, da América Latina venha muito boas contribuições para a Igreja toda no Sínodo de 2023. E, é claro, já temos agora, por exemplo, um trabalho que se começou antes que fosse convocado o Sínodo. É o evento que está às portas, em novembro, a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que se realizará de 21 a 27 de novembro. Na verdade, o que se está pedindo para preparar o Sínodo de 23. Isso já foi feito na preparação da Assembleia Eclesial, que vai ser realizada este ano, em fim de novembro, no México. Então, é uma experiência, de alguma forma, adquirida, que nós vamos também compartilhando com a Igreja do mundo todo.
Então, considerando que o Sínodo propriamente será em 2023, essa própria Assembleia Eclesial da América Latina, como o senhor acaba de dizer, trará ainda uma contribuição ainda mais forte a partir daquilo que justamente será esta Assembleia Eclesial.
Sem dúvida, independentemente de Sínodo, a Assembleia Eclesial já estava sendo preparada e numa dimensão sinodal. Nós fizemos todo um processo de escuta também, e todo um processo de discernimento, etc., e vai para a Assembleia Eclesial em fim de novembro. Ora, tudo isto agora se insere também dentro do processo sinodal. É contribuição, e o próprio trabalho da Assembleia Eclesial já se insere na linha da preparação do Sínodo de 2023.